Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Mia e da Geografia. Por aquela me abismava no mistério celeste, era o companheiro das estrelas, e queria saber as leis supremas do universo. Pela geografia era a maravilha das terras desconhecidas, o que mais me atraía. Aos 10 anos escrevi um desenvolvido trabalho sobre a África, compilado de Elisée Reclus, da Viagem de Stanley e de outros livros da biblioteca de meu pai, raros na cidade. Mais tarde a passagem de Vênus no disco solar em 1882, exaltou-me. Meu pai expandia sua vontade astrônomo firmada quando estudante no Observatório do Rio de Janeiro. Eu seguia o fenômeno em um telescópio instalado por ele e outros estudiosos, no Cais da Sagração. Numa tenaz preparação eu indagava nas conversas com meu pai e nos livros especígeis, tudo o que me podia esclarecer com precisão do que se ia passar e quando me deixavam espiar na luneta, não era um menino tolo que via um ponto negro no disco solar. Era um pequeno presunçoso que se maravilhava com o cumprimento de uma inexorável lei astronômica. Dos quadros da minha infância nenhum exercia no meu espírito magnetismo igual ao da casa, em que vivi, 14 anos, no Largo do Palácio. Nasci na Rua da Estrela número 2, na primeira casa A de reita na grande ladeira que desce para a Praia Grande, centro do comércio que as águas da Bahia não banham. Dessa casa não tenho recordação. Quando a deixamos eu não tinha 2 anos. Mais tarde eu a contemplava e imaginava o seu silêncio interior naqueles 3 andares elevados e esse silêncio imaginativo tinha a força de me entristecer. Da segunda casa, no fim da rua 28 de julho, restam tênues reminiscências que não sei se resíduos verdadeiros da memória ou imagens justapostas e fabricabrecadas com o que me iam narrando docemente. Vejo-me no corredor interno diante de uma grade lindeira pintada de verde, espiando para os carneiros, porcos e perus que viviam embaixo no quintal. Foram talvez os mais fortes atrativos da banha longínqua infância e com eles comecei a improvisar o vocabulário animal, humano, que está na raiz da linguagem primitiva. Vejo-me nos braços de alguém, olhando muita gente na rua, à noite, gritando e carregando lampiões coloridos aquecidos. Era uma passeata patriótica, de comemoração da vitória brasileira no Paraguai. Fizeram-me balbuciar vivas a república. Nada mais eu vejo ou imagino ver nessa segunda casa. Ou os meus olhos abriram-se logo depois a magia da casa do Largo do Palácio. O seu ambiente incorporou-se de tal forma e o meu vrema ao meu espírito infanege, que pensar nele em vocal-a é transuscitar-me no menino imaginoso, é perder tudo o que adquire cultura e perversidade e vou voltar inefavelmente à candura exaltada, aos primeiros jactos criadores, à emoção e beleza. A grande casa larga e sobretudo profunda é uma pessoa viva na minha lembrança. Ela via uma paisagem que a engrandecia. Do alto da barreira dominava o Cais da Sagração, olhava a praia do Caju, e estendendo o olhar por cima do convento de Santo Antônio, deliciava-se mirando o gracioso Largo dos Remédios, onde Gonçalves Dias sobre a papa almeira de marmérmore, espera ouvir o sabiá, que não vem nunca. O olhar da casa afunda-se para além, para a Gamboa do Mato e para a Currupira, e não podendo atingir as quinquintas de Roma e bom gosto, atira-se por cima do anil, não se demora em Vinhas, porque passando pela pedreira, vem voltando para Es Marcos. De Atalaia fazer signos aos vapores e navios, querem entrar no porto arriscado, pela ponta da areia, onde um tiro do velho canhão do forte antiquado anunciava o paquete do sul. Marés de Luís, que se diferenciam estranhamente durante o dia. Encontro tímido do bacanga e do anil, que o mar perturba e salga as águas mansas. Foge a maré para longe e as coroas de areias espraiam-se e entopem o porto. Pode-se atravessar com água pelas canelas, a pé da cidade para a ponta de São Francisco, e se os vapores não partirem depressa, ou ficarão para sempre presos nas coroas de areias, como Vaquermian, o vapor do cabo na coroa da Minerva, onde se foi esfacilando durante longos anos, por entre os combates encarniçados dos tunões e espardates. A maré enche num cheiro de melancia que é o odor dos tubarões. As coroas submergem, cai o vento e sobre as águas correm, por fiã a ávela, as canoas dos pescadores e os escaleres da polícia marítima e da alfândega. Passa-se o ano eiro nesse univer e vem diário das marés. Assim foi desde séculos e assim será para sempre. O sol, a 2 graus do equador, equilibre dias e noites, numa temperatura igualmente cálida. Não há crepúsculo, não há cores, tudo é luz. A grande casa protege-se desta claridade, dentro das grossas paredes de pedra e cal, nas imensas salas e nos vastos quartos. Na sombra, a tepida frescura equatorial. O que houver de vento circulará suavemente pelas varandas e corredores. Na frente da casa, as corpulentas amendoeiras do largo do palácio. Molha que esdebarrou o vorvor e pedradas para derrubar as amêndoas, inveja dos meninos olhando das sacadas da janela. Carneiros, cabras e bodes soltos devorando o capim de burro, cacetas capinando o largo por onde passam às 9 horas e às 3 da tarde, os empregados públicos da Secretaria da Tesouraria e do Tesouro. Passam matutos deputados provinciais jungidos uns aos outros, de passos pesados. As cabeças broncas, chatas, passam os políticos da capital bombolhando em grupos morosos, passa o chefe de polícia com 2 ordenanças. Vão todos ao palácio bajular o presidente da província. Calor modorra a indolência. Para mim, a inexcedível atração da casa estava nos seus quindais, sobretudo no grande quintal de capim, o último aberto sobre a barreira, que descia para o aterro e areia do cais coberta de árvores de mamona, que à tarde eram colhidas pelos dos pobres veiva da vizinhança para fabricar azeite. Esse quintal era o meu reino de menino. Ali nos reunimos, todas as tardes, o matro propi de crianças, as de casa, minhas irmãs e meus irmãos, as das da vizinhança e os moleques, as negrinhas, crias das da famílias. Eu era o chefe do grupo e sob a minha inspiração inventavam-se as brincadeiras. Uma vez no quintal, todo o senso da realidade se eclipsava. Passávamos ao plano da fantasia e nos transmudávamos em personagens das nossas comédias infantis. Os meninos eram cavaleiros montados em carneiros, ou em tabocas, fogosos corceis. Tínhamos pajens que naturalmente eram os moleques. As meninas eram princesas, ornadas de trepadeiras de seio. Caetano cujas flores amarelas ou frutas vermelhas se dependuravam por entre as folhas verdes. Vivíamos em campos diferentes e víamos fazer as visitas meninas princesas, montados em nossos jinetes. Uma vez reunidos improvisávamos danças, jogos torneios, em que nos esfalfávamos de fadiga e calor. Era a noitinha quando as criadas vitiam cessar os jogos, dos quais nos arrancávamos transfigurados, renitentes a voltar à realidade cotidiana. Subíamos desesperados para que tudo tornasse a mentira na tarde seguinte. Minha mãe recebia os seus 2 filhos com inesgotável ternura. As criadas nos preparavam para dormir, depois do banho. Víamos todos para merenda, mingau de milho ou de arroz, que minha mãe distribuía em tigelas. Na funda sala de jantar, na grande varanda, minha mãe sentava-se numa cadeira de balanço. Em volta de Lia, bem junto, ajoelhavam-se os filhos, vestidos de compridas camisolas brancas, ajoelhavam-se o segundo plano as crias da casa e as criadas. Minha mãe puxava a reza, que todos repetiam enquanto os sinos da Sé tocavam a Ave Maria. Fim da reza, íamos para as nossas caminhas, separados em quartos diferentes, os meninos e as meninas guardados pelas criadas. Enquanto, já de noite, os meus irmãozinhos dormiam, eu velava. Era outra hora desejada. Porque a velha Militina me contava as histórias maravilhosas do seu vasto repertório. A imaginação, que durante a tarde se corporificava nas brincadeiras do quintal, trabalhava pela noite adentro, transportada nos contos e nas lendas. Esta velha Militina foi uma das educadoras essenciais da minha imaginação. Alimentou o meu espírito infantil de histórias de 1001 noites, de narrativas medievais, quando não me entretinha com os enebros erosos da crônica maranhense, de mistura com os gênios do anel e da lâmpada, com as monjas santificadas, por Nossa Senhora, ainda vejo o inglês assassinado pelo preto que foi o último enforcado da cidade, está sempre esperneando na corda. Militina era uma mulata brancarona, de cabelo cacheado, pequenina, enrugada, mirrada, de cara marcada pela bexiga. Tinha alguma educação, certa exaltação espiritual, memória fiel de histórias lidas ou ouvidas e um dom de contar muito atraente. Vivera com vários padres, de quem aprendera frases de latim macarrônico. Foi uma dessas mulas sem cabeças muito comuns então no Maranhão. Entrou no nosso serviço já madura e permaneceu na companhia de minha mãe, envelhecendo, até morrer suavemente em terra, que não era o seu Maranhão. Cresci sob os seus carinhos. Quando Delia fui me separando pelos estudos e pela idade, os progressos do seu menino a tornavam ufana. Realizavam-se as suas profecias, baseadas no exame do meu crânio, onde pretendia encontrar as minhas bocas boas altas.